Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 11, versículos 19 ao 27. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja celebra hoje a memória litúrgica de Santa Marta. Quem é Marta? Quando a gente lembra dela, não dá para não lembrar também dos seus dois irmãos, o Lázaro e a Maria. A igreja seleciona esse texto de hoje, ou o texto de Lucas, capítulo 10, que conta o momento que Jesus vai visitar a casa desses irmãos em Betânia. E lá, a Maria fica aos pés de Jesus e a Marta fica fazendo as coisas. A partir daí, a gente começa a traçar um perfil de cada um deles, inclusive o perfil de Marta. E encontramos nesta personagem, nesta pessoa, alguém muito hospitaleira, porque Betânia era o lugar onde eles moravam, ficava perto do jardim, cá perto do Jardim das Oliveiras, assim como Belém significa casa do pão, onde Jesus nasceu, Betânia significa casa dos figos, ou casa da aflição, mas era a casa da acolhida de Jesus, a casa dos amigos de Jesus, onde Jesus se sentia muito bem, ele se sentia em casa. A Marta, muito hospitaleira, é o perfil que a gente pode traçar a partir do texto do Lucas 10, muito hospitaleira, também muito versátil. Fazia comida, varria a casa, arrumava as coisas. Também muito espontânea, porque naquele texto ela diz: Senhor, você não se incomoda que a Maria fique aí sentada, só lhe ouvindo e não fazendo nada? A gente com tanta tarefa aqui em casa. Aí, nesse momento, Jesus faz uma repreensão: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só coisa é importante, não será tirada de Maria. Ela escolheu a melhor parte, ou seja, está aos pés do Senhor. Na verdade, Jesus não está fazendo uma crítica, Jesus está apontando para algo muito importante: estar aos pés dele. Mas precisava que alguém fizesse as coisas. Apesar de que é muito bom estar aos pés de Jesus, mas nós temos que fazer as coisas, senão ele vai ficar com fome. Não é só rezar, tem que fazer as tarefas do dia a dia, tem que viver o apostolado, tem que sair, tem que fazer as coisas. Por isso que a gente, às vezes, erroneamente, pegando o texto de Lucas, traça um perfil equivocado de Marta. Mas é isso que eu estou dizendo. Ela é espontânea, diz realmente o que está pensando e fala isso, e Jesus não critica ela por isso. Quantas pessoas dizem uma coisa, mas pensam outra? Isso não é uma qualidade, não, isso é um defeito. E espontaneidade é uma qualidade. Qualidade das crianças, que são capazes de deixar os pais assim, vermelho de vergonha, dizendo uma coisa que eles queriam dizer, mas que a criança acaba dizendo. Quem não já passou por isso? Então, a gente tem essa qualidade da espontaneidade, do acolhimento, da hospitalidade. Aliás, a hospitalidade deve estar no coração nosso. Quando a gente fala de hospital, lugar para cuidar do doente, nós estamos vendo a palavra hospitalidade, que é o que origina o nome hospital, de acolhimento, de cuidado, de estar com o doente. Por isso, no texto de hoje, e que é muito bem-vindo para esses tempos de pandemia, nós vamos ver a questão da morte do amigo de Jesus. É aqui onde a Bíblia fala das poucas vezes que Jesus chora. Ele chora diante do túmulo do amigo Lázaro. Marta corre ao encontro de Jesus, como nós falamos. Marta não era só espontânea, ela era versátil. Ela não sabia ficar como a Maria em casa, sentada, chorando sozinha. Não, ela tinha que fazer alguma coisa, nem que seja ficar perreando Jesus, né? E ela vai e vai. Da boca de Marta sai uma frase impressionante. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ela diz algo ainda mais forte: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Essa é uma linda profissão de fé. Eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso faz toda a diferença. Embora o coração de Marta estivesse dilacerado pela morte do seu irmão, ela confia na ressurreição, no Cristo, que é o Filho do Deus vivo. Nosso Deus está vivo. Então, aquele que crê em Jesus, diz o Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Nós, diante de toda essa situação pandêmica que vivemos, o Brasil já vai chegar, né? Passamos de 85 mil mortos, já está perto dos 90 mil mortos. Então, quantas famílias enlutadas por conta disso, quanta dor, quanto sofrimento, quanta lágrima, olhando para Marta, para Maria, para o próprio Cristo, que diante do... Se você ler o resto do texto, os versículos que se seguem, vai perceber as lágrimas de Jesus. Então, é muito normal que quando a gente perde alguém, a gente chore. Quantas pessoas chegam para perto de alguém enlutada e diz: chore não, vai passar. Ora, vai, mas chorar é necessário. Aliás, não tem como não chorar. Os homens sentem mais dificuldades. Apesar de que quando você está diante de um homem emotivo, né? Os homens, quando têm a meia-idade, assim, são adolescentes e chegam até a meia-idade, ainda continuam durão. Mas quando vai chegando aí perto da velhice, se torna muito mais frouxo para chorar do que as mulheres. E que o frouxo que eu estou falando é muito mais sensível. Mas assim, nós precisamos chorar. Isso não tem como não fazermos. Então, quando chega alguém muito bem intencionado, diz: não chore, pare de chorar, pare de sofrer. É como se fosse um passe de mágica. Não tem como dissociar isso, a não ser que a pessoa seja insensível ou esteja cheio de medicamentos para impedir que ela passe pelo luto. mas esse luto, ele é importante. Se o próprio Cristo chora, eu repito isso, você também tem o direito de chorar. Chorar diante de um amigo, chorar diante de um filho, chorar diante de alguém que tinha uma vida toda pela frente e foi ceifada por essa doença, ou seja lá o que for. Como dizia uma amiga minha, ontem, eu postando aqui uma imagem de Nossa Senhora das Dores, ela é enfermeira, ela dizia, acabo de me deparar com uma mãe com um filho nos braços. O menino sofreu um acidente de moto e ela viu a última respiração do filho. O choro dela fez com que toda a equipe médica entrasse em choro, porque foi um choro tão doído, tão desesperador, que atingiu toda a equipe que estava ali. Então, isso é inerente, faz parte da nossa estrutura humana, compadecer, chorar, se entristecer. A gente só não pode deixar que o luto se prolongue, porque aí é onde entra a nossa fé, aí é onde entra a fé de Marta. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a você que me escuta nessa manhã, que tem um familiar doente, ou que perdeu alguém, repita essa frase o dia inteiro. Isso vai ajudar a enxugar suas lágrimas, crendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Esse texto, desde o começo da igreja, era usado nos funerais, usado inclusive nas cerimônias batismais. Então, nós precisamos repetir isso, como Marta, que no caminho se encontra com Cristo para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, um Deus que não está morto, para dizer, o meu familiar, aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele meu familiar não está morto, ele está vivo com Cristo na eternidade, porque Cristo é Filho do Deus vivo. Santa Marta, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.